Xadrez Nacional assistiu à realização de mais uma ronda da Taça de Portugal por equipas, a sua 44ª edição, com a segunda ronda a ter decorrido no dia 14 de janeiro. 62 equipas em confronto, com os principais favoritos a assegurarem a continuidade na prova, com a próxima ronda a estar marcada para o dia 11 de fevereiro. Também os campeonatos nacionais da 2ª e 3ª divisão já se encontram em marcha, com a segunda ronda a ter lugar no dia 4 de fevereiro. E ainda antes, no dia 28 de janeiro, realiza-se o Campeonato Nacional de Partidas Semirápidas por Equipas, competição acolhida novamente pelo pavilhão do Sport Operário Marinhense, em plena cidade da Marinha Grande. Mas o xadrez nacional vai muito para além do calendário competitivo da Federação Portuguesa de Xadrez, com muitas associações distritais e clubes a promoverem as suas competições. Nos Açores, encontra-se a decorrer, desde o dia 19 de novembro de 2022, o Torneio da Juventude, disputado ao longo de 20 rondas, no ritmo de partidas semirápidas. Com 8 rondas já concluídas, a liderança da classificação geral individual pertence a Frederico Borges, com o xadrezista do núcleo sportinguista de São Miguel a somar 7,5 pontos em 8 possíveis, em resultado de 7 triunfos e 1 empate. As irmãs Victoria Simbron e Sofia Simbron, também do núcleo sportinguista de São Miguel, ocupam a 2ª e 3ª posição da classificação, com 7 e 6 pontos, respectivamente. A competição promovida pela Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores assiste este sábado, 21 de janeiro, à realização de mais 4 rondas, com os principais candidatos ao triunfo a terem de manter um elevado nível, de forma a acalentarem legítimas esperanças de conquistar o troféu de vencedor. E em Portugal Continental, a Associação de Xadrez do Porto realizou este domingo, 15 de janeiro, o seu Campeonato Distrital por Equipas de Partidas Semirápidas, com a competição a ser acolhida pelo Agrupamento de Escolas de Infanta Dona Mafalda, em Rio Tinto, Gondomar. 20 equipas lutaram pelo título, sendo vencedora a equipa A do Xadrez Colégio Efanor, a qual terminou as 7 rondas com 6 vitórias e 1 empate. A equipa B do Xadrez Colégio Efanor foi segunda classificada, com um total de 6 triunfos e 1 derrota nas 7 rondas, completando o pódio a equipa A do Amanhã da Criança, fruto de 5 triunfos e 2 derrotas. Também no dia 15, mas por Lisboa, decorreu mais uma ronda da Taça da Associação de Xadrez de Lisboa, disputada por equipas no ritmo de partidas clássicas. Esta competição conta com 7 rondas competitivas e, após a conclusão da 3ª ronda, a liderança é ocupada pela equipa A da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Mata de Benfica, com 3 triunfos em 3 encontros. Também com 3 vitórias nas 3 primeiras rondas, surge a equipa A dos Estrelas de São João de Brito, a qual ocupa, para já, a 2ª posição. Estas duas equipas têm confronto marcado para a 4ª ronda, a realizar-se no dia 12 de fevereiro. E mantendo as atenções nas competições da Associação de Xadrez de Lisboa, este domingo, 22 de janeiro, realizam-se os campeonatos distritais individuais absolutos de veteranos e femininos na variante partidas rápidas. 22 de janeiro foi também a data escolhida pela Associação de Xadrez de Setúbal para promover a realização do seu Campeonato Distrital por Equipas na variante partidas semirápidas, decorrendo a competição na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Já a Associação de Xadrez de Viseu e Beiras escolheu o dia 21 de janeiro para promover a realização do seu Campeonato Distrital Individual Absoluto de Partidas Semirápidas e também do seu Campeonato Distrital por Equipas de Partidas Semirápidas. As competições organizadas pela Associação de Xadrez de Viseu e Beiras decorrerão ao longo de todo o sábado no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. E no plano internacional, depois de Magnus Carlsen ter abdicado de defender o seu título de campeão mundial absoluto de partidas clássicas, serão os grandes mestres Ian Nepomniachtchi e Ding Liren a decidirem entre si quem será o novo campeão mundial absoluto de partidas clássicas. O confronto entre ambos decorrerá em Astana, no Cazaquistão, entre 7 de abril e 1 de maio, com o vencedor a levar para casa, para além do título e da coroa, um prémio monetário de 1 milhão e 200 mil euros, com o derrotado a amealhar 800 mil euros para a sua conta pessoal. Como sempre, acompanhe cada lance do Mundo Mágico das 64 Casas aqui na primeira Rádio Desporto Golo FM e no site da sua rádio em golo.fm.